Internacional.
Daqui a 8 dias, eleitores norte-americanos vão às urnas para decidir o novo presidente dos Estados Unidos. O candidato à reeleição, Barack Obama, do Partido Democrata, enfrenta o republicano Mitt Romney em pleito acirrado. A última pesquisa Reuters Ipsos, divulgada nesse domingo, mostra Obama com 49% das intenções de voto contra 46% de Romney, sendo a margem de erro de 4 pontos percentuais. Além disso, 15% dos entrevistados que declararam a intenção de voto disseram que ainda podem mudar de ideia e votar em outro candidato. Diante desses resultados, o quadro ainda é de empate técnico e de muita indefinição nos Estados Unidos.
E hoje a Rádio FMG Educativa começa a transmitir uma série de entrevistas com especialistas que vão analisar as eleições dos Estados Unidos e suas implicações para o país e para o mundo. Para começar, que tal entender melhor como funciona o sistema eleitoral do país, os colégios eleitorais? Sobre esse assunto, a repórter Gabriela Terenzi conversou com o professor do Departamento de Ciências Políticas da UFMG, Fábio Vanderlei. Vamos acompanhar.
Os votos nos Estados Unidos não são contados da mesma forma como acontece nas eleições brasileiras. Na hora de marcar a cédula, o eleitor escolhe entre os nomes dos candidatos à presidência, mas esse voto não é diretamente computado para aquele político. Professor Fábio, você poderia explicar para a gente como que funciona esse sistema?
O que é peculiar, diferente do nosso caso, é o colégio eleitoral, que funciona de uma maneira peculiar. A votação em cada estado decide qual é o candidato que vai ter o controle dos delegados do partido naquele estado. Se Obama vence a eleição no estado de Nova York, todos os delegados do colégio eleitoral provenientes de Nova York votam pelo Obama, são do Obama. Ele ganhou a eleição para presidente em Nova York. Então, o que há de relevante nisso é que isso pode ter consequências, eventualmente, no sentido de que a maioria do voto do eleitorado não necessariamente se traduz em maioria no colégio eleitoral. Pode haver casos em que o derrotado no voto do eleitorado popular seja vitorioso o voto no colégio eleitoral. Aliás, isso aconteceu recentemente na disputa entre Al Gore e o presidente George W. Bush na apuração final dos votos, e o que o Al Gore tinha uma proporção maior de votos populares. O que nem pediu que a vitória no colégio eleitoral fosse do Bush.
E como avaliar esse tipo de distorção que o senhor acabou de descrever que pode acontecer dentro desse sistema eleitoral, ou seja, de um candidato ter a maior parte dos votos e perder a eleição?
É uma ponderação, que isso é muito raro. Por outro lado, isso claramente não é o que se pode desejar de mais democrático. É claro que a inspiração inicial desse mecanismo era uma inspiração não de todo democrática, de manter um pouco o controle da decisão eleitoral nas mãos do Congresso, em última instância, de gente mais confiável, em certo sentido, do ponto de vista do Estado, do que o eleitorado popular, em geral, sujeito a manipulações, etc. Uma suposição negativa em relação ao voto direto envolvida nisso, que soa como estranho, tratando-se da democracia norte-americana, o primeiro país a funcionar democraticamente, que mostra uma grande estabilidade na sua dinâmica democrática, que não tem experiências ditatoriais diretas, etc. Mas, claramente, há uma inspiração que é menos democrática do que a que está expressa na opção pelo voto direto.
Nos Estados Unidos, o número de delegados do Estado é proporcional ao número de habitantes daquele Estado. É como o senhor já explicou, é esse número de delegados que vai depois votar realmente no presidente. A Califórnia é o Estado com o maior número de delegados, que é 55, depois o Texas com 34 e o Estado de Nova York com 31 delegados. Cada Estado tem um mínimo de 3 delegados, que é o caso dos Estados como Alaska e Delaware, entre outros. No final das contas, esse sistema favorece os grandes ou os pequenos estados?
É, claramente favorece os grandes, né? Em termos populacionais. Ele dá representação que é, como você está dizendo, proporcional à população, então os estados com maior população tendem a ter peso maior. Isso não necessariamente exclui a possibilidade de que um estado que tenha um menor número de votos possa se tornar decisivo. E a gente tem os casos, se fala deles sobre a ocasião da eleição, o caso de estados que não necessariamente estão entre os maiores, mas que, pelo fato de que a votação popular é incerta, no caso deles, os resultados são chamados swing states, os estados em que o voto é incerto, que podem ir para um lado ou para o outro, etc., que acabam tendo uma participação decisiva na eleição. Se você pode ter como seguro para esse ou para aquele candidato o voto da Califórnia, ainda que ele seja majoritário, de repente o voto de Ohio, que não é majoritário no colégio eleitoral, pode se tornar conjunturalmente mais importante para decidir uma eleição.
E nessa eleição atual, que temos um cenário de muito empate entre os dois candidatos, esses swing states têm sido muito mencionados como decisivos para o resultado das eleições. Como os candidatos têm direcionado as propostas a esses estados indecisos na fase final da eleição?
Tem havido claramente um esforço muito grande dirigido a esses estados. No noticiário de ontem e hoje, nós estamos vendo os dois candidatos a percorrerem 3, 4 desses estados, onde a coisa está mais em jogo, cada dia. Isso causa uma disputa intensa nesse estado e esforço maior dos candidatos em ter campanha nos estados onde as coisas estão em jogo.
Por outro lado, pode-se afirmar que alguns estados americanos eles já têm uma verdadeira tradição na escolha do partido a representá-lo ao longo da história americana?
Sim, sem dúvida. Há estados que são conhecidamente, sabidamente, tradicionalmente republicanos, há estados que são tradicionalmente democratas, etc. O que não impede que a gente tenha reviravoltas impactantes, como ocorreu recentemente com Massachusetts, que se refere à eleição para o Congresso, para o Senado. O candidato democrata foi, de repente, substituído, perdeu a eleição para o candidato republicano. De maneira surpreendente, se a gente tem em conta a tradição democrata do estado.
E nessas eleições presidenciais, a gente tem alguma surpresa nesses estados tradicionais?
Não me consta, não tem presente, nenhuma surpresa, nenhuma reviravolta em que um estado tradicionalmente republicano esteja indo para o democrata ou vice-versa. Nós podemos falar de estados do sul, que eram tradicionalmente democratas e que desde algum tempo passaram a ser republicanos, etc. Nós temos tido nos últimos por aí 30 anos ou pouco mais, uma certa expansão, uma intensificação da polarização entre os partidos, um enfrentamento mais dramático e especialmente uma afirmação, algo surpreendente no início, do partido republicano que veio a penetrar áreas, de maneira estável, áreas que eram tradicionalmente do partido democrata, né? Isso se aplica especialmente a diversos estados do sul.
E por fim, professor, o que explica a escolha dos Estados Unidos por esse particular sistema eleitoral?
Bem, nós temos nos Estados Unidos, na verdade, um sistema geral que envolve certa complexidade, que é o chamado sistema de freios e contrapesos, checks and balances, na expressão em inglês, que envolve federalismo, por exemplo, com a representação igualitária dos estados no Senado, e o colégio eleitoral é parte desse sistema, que envolve uma certa neutralização, um certo empenho de neutralização, como eu disse antes, do que pode haver de fluido, de incerto, etc., na votação direta, no fato de que, eventualmente, o voto popular fosse o voto direto. Há um certo empenho de contenção, de regramento, de regulação da dinâmica política, um certo empenho de neutralização a, como eu sugeri outra vez, um certo elitismo, um certo temor às massas, se você quiser, envolvido na complexidade dos mecanismos do sistema de freio e contrapeso e, muito particularmente, na experiência com o colégio eleitoral. Certamente é isso que motivava, digamos, os chamados pais fundadores, o pessoal que criou o sistema norte-americano, o sistema institucional dos Estados Unidos. E nós temos no colégio eleitoral uma sobrevivência. Acredito que a tendência seja atualmente a de acabar ou substituir o colégio eleitoral pelo voto direto.
Professor Fábio, muito obrigado pela sua disponibilidade. Desejar um bom dia.
Bom dia. Boa tarde.
Os candidatos Barack Obama e Mitt Romney e suas relações com os partidos democrata e republicano são o tema da entrevista de amanhã. A série sobre as eleições americanas de 2012 tem produção de Gabriela Terenzi.